cenários do esporte. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro programa Cenários do Esporte de 2021, aqui na Rádio Uninter. Esse ano que dá continuidade em muitas competições da temporada passada, né, da temporada 2020 ainda. Ou seja, competições que ainda não terminaram devido às mudanças de calendário geradas, é claro, pela pandemia do coronavírus. E no programa de hoje nós vamos tratar de um tema referente ao futebol brasileiro, na principal competição internacional dessa modalidade esportiva, que é justamente o Mundial de Clubes, e fazer algumas abordagens, porque os clubes europeus já exercem uma certa hegemonia dentro dessa competição. Lembrando que das últimas 13 edições, 12 foram conquistadas por clubes da Europa. E nesse exato momento, né, nós temos o jogo entre Bayern de Munique, da Alemanha, contra a equipe do Tigres do México, e pela primeira vez uma equipe fora do continente europeu e também aqui da nossa Confederação Sul-Americana pode vencer essa competição. Daqui a pouco, acredito que mais no final do programa, nós já saberemos aí o resultado final, encaminhamento, para saber, né, ter esse resultado final, se o favoritismo novamente dos europeus vai se concretizar com a vitória do Bayern, ou pela primeira vez na história, um clube aí fora, né, da Europa, da América do Sul, pode conquistar, que é o Tigres do México. Para esse bate-papo, estou na parceria do meu grande colega e amigo, professor William. Seja muito bem-vindo, professor.
Obrigado, Emerson, mas é sempre um prazer estar aqui junto com você para fazer o programa. E hoje falando dessa competição que é tão. Que junta tanta polêmica, né? Quando a gente fala em Mundial. Então é bom a gente poder trabalhar isso, falar um pouquinho sobre o campeonato, talvez até fazer com que as pessoas entendam um pouquinho sobre o que é esse torneio.
Exatamente, né? Justamente sobre a edição atual, né? Como que ela é organizada, como que ela é realizada, né? Então, já como você mencionou nesse tópico ali, para que talvez as pessoas que não entendam como que é a organização nessa competição, por que só alguns clubes do mundo disputam, não todos, né? Então, o Mundial de Clubes, no atual momento, ele reúne os campeões de cada confederação internacional, nessas confederações sul-americanas, aliás, sul-americana, que é a Conmebol, ou a CONCACAF, né? Lembrando que o continente americano ele tem duas confederações, que é a CONCACAF, que junta a América Central e do Norte, e a Conmebol, que é os clubes aqui da América do Sul. Aí tem o da UEFA, que engloba clubes da Europa, continente africano, asiático e da Oceania. Então, essa competição, ele reúne, né, o campeão das competições de suas confederações, né, intercontinentais, e aí se reúne esses campeões para a disputa do Mundial de Clubes. Né, e lembrando que o nosso representante aqui da Conmebol, da América do Sul, foi justamente a equipe do Palmeiras, que conquistou a Copa Libertadores, e que foi para o Mundial, mas que, novamente, né, um clube aqui sul-americano não obteve sucesso. Né? Acabou agora há pouco o jogo do Palmeiras, na disputa pelo terceiro lugar, e acabou perdendo também para uma equipe do Egito, nos pênaltis, depois do jogo ser empatado por 0-0. Mas dentro desse contexto, né, William, nós já tivemos outros formatos do campeonato mundial. Existem algumas polêmicas, inclusive, né, sobre a organização dessa competição, antes do próprio reconhecimento da FIFA e dos títulos do mundial. Então existia a Copa Intercontinental, né, que reunia o campeão somente da Europa contra o campeão aqui da América do Sul. Aí depois houve a junção de clubes de outros continentes aí conforme as competições intercontinentais. Mas antes disso, né, William, nós tivemos outras organizações, não é mesmo?
Sim, o Campeonato Mundial, a ideia desse torneio iniciou em 1951, né, na famosa taça de 51 da Copa Rio, que tinha esse título. Então não tinha nenhuma outra competição que reunisse campeões ou times, né, de vários locais para competir. Então houve essa competição criada pela CBD na época, né, a Comissão Brasileira de Desporto, e a Confederação Brasileira de Desporto, aliás, desculpe. E eles fizeram a Copa Rio. Então convidaram vários clubes, né, de vários países, e naquele ano de 1951 o Palmeiras venceu esse torneio em cima da Juventus da Itália, né? E essa competição ela perdurou durante algum tempo. Depois, após a passagem desse torneio, né, que teve Palmeiras, teve Fluminense como campeão, e ainda brigam, ainda, né, tentam,
pelo reconhecimento,
isso,
né?
Isso, tentam articular junto à FIFA um reconhecimento de campeão mundial realmente. Isso é correto? Para os parâmetros da época, que não tinha um campeonato mundial, a gente pode considerar que era o torneio da época, era o que tinha naquele momento, né? Posteriormente teve o Mundialito, que era que eles chamavam, né, de a pequena taça do mundo, onde teve também vitórias de clube brasileiro, né, que foi o São Paulo e o Corinthians. Contudo, essa competição nem os clubes brasileiros, nem outros clubes que foram campeões reconhecem como campeão, como campeonato mundial, né? Apenas a Copa Rio que é em volta por essas polêmicas. Posteriormente, teve o Torneio Internacional de Paris, que era organizado pelo Racing Club da França, que também teve algumas edições. Ela perdurou ali de 1956 até 1958. E aí, lá em 1960, que começou o Torneio Intercontinental, que foi também uma ideia que veio a partir do momento que foi criada a Champions League e a Libertadores, né? Então a gente passou por momentos muito diferentes nessa competição, até que em 1960 conseguiu-se uma ideia inicial e um torneio inicial de acordo com aqui a Conmebol e a UEFA, para fazer esse mundial, que seria juntando os campeões dos dois continentes, né? Os campeões, os principais campeões. Aí, a partir de 1960, que a gente teve aí historicamente o caminho até se chegar aos anos 2000, quando a FIFA realmente assumiu de forma definitiva o campeonato mundial.
E que nesse momento já há uma discussão, né, William, para que você tem um novo formato, né? O Mundial de Clubes, ele seja muito próximo, é comparado com o Mundial das Seleções, né? Sendo disputado a cada 4 anos, né? Por um maior número de clubes, inclusive, né? As últimas
24
edições.
Clubes.
Isso, elas têm um número reduzido ali de equipes que participam, né? Então tem essa motivação da FIFA também para que seja um torneio aí. Inclusive, assim, tem um olhar diferenciado, né? Já que justamente nos últimos anos nós temos essa hegemonia dos clubes europeus aí que conquistam o Mundial, inclusive sem muito esforço, né? Infelizmente, dá um abismo muito grande quando envolve um clube da Europa com um clube sul-americano. Mas isso, né, se a gente voltar ainda à história, conforme você mencionou sobre o formato dessa organização do Mundial, ou dessa competição, né, que envolvia o campeão da América do Sul contra o campeão da Europa, né, da Libertadores contra o campeão da Champions, foram disputadas 59 taças, né? Então a Europa, ela tem um número superior à América do Sul, são 36, aliás, 33 contra 26 aqui da América do Sul. Mas se a gente faz um recorte, né, da primeira edição, como você mencionou ali, de 1960 até 94, a América do Sul tinha 20 títulos e a Europa tinha 13. Então, era quase que uma hegemonia sul-americana, né, em relação aos europeus. É, tanto que na década de 80, a América do Sul conquistou 7 vezes, se eu não estou enganado, e os europeus 3 vezes. Só que aí, a partir de 1995, isso inverteu-se, né? A Europa conquistou 20 vezes e a América do Sul apenas 6 vezes. E nos últimos 3 edições, foram 12 da Europa e apenas uma aqui da América do Sul. Então, já se encaminhando aí, digamos, essa hegemonia europeia na principal competição que envolve os clubes do continente, né? Tanto o nosso sul-americano quanto do continente europeu. E diante disso, nós vamos fazer, né, uma discussão sobre isso, né, por que existe essa hegemonia dos clubes europeus em relação aos nossos clubes aqui. Falar também, né, dessa edição em que o Palmeiras participou, hoje foi o segundo jogo, né, e infelizmente o Palmeiras terminou o Mundial sem marcar nenhum gol, né, perdeu o primeiro jogo de 1-0, empatou o segundo jogo por 0-0 e perdeu nos pênaltis. Então, cada vez mais, os clubes brasileiros, né, ou sul-americanos, argentinos também, que ultimamente foram para o Mundial, não tiveram sucesso aí enfrentando equipes europeias. Né? E se a gente analisar, será que, né, aí já puxa um ponto para a nossa discussão aí, será que é uma zebra o Palmeiras perder para o Tigre? Né? Seria um... De que forma com que nós podemos ver, né, uma equipe brasileira enfrentando uma equipe do futebol mexicano e perdendo? Será que é uma zebra o futebol brasileiro perder para o futebol mexicano? De que forma nós podemos ter esse olhar ultimamente sobre, né, o nosso futebol brasileiro comparado ao futebol de outros países, inclusive, né, outras escolas também, podemos dizer assim. Se você quiser falar um pouquinho sobre isso, William, depois eu concluo aí.
Eu acho interessante que até a gente usar os pontos históricos para destacar essa fase que a gente vive hoje, né? A própria história da competição é uma prova de evolução do futebol da Europa. Em 1960, teve uma hegemonia nas competições que eram apenas os argentinos ganhando. Então, você olha historicamente, era o Boca, era o Estudiantes, então sempre eram os times argentinos vencendo essa competição. E por que isso acontecia? Porque o europeu não estava preparado para jogar como o argentino jogava. O futebol argentino sempre foi conhecido por ser aquela catimba, ser um futebol muito físico e era extremamente violento. Então, o torneio era mal organizado, então não era tão seguro, e isso fez com que houvesse uma hegemonia argentina. E seria muito mais taças conquistadas se não fossem alguns torneios não realizados por conta de boicote das equipes europeias que não queriam viajar para cá para fazer esses jogos. Com o tempo, a gente conseguiu ver que as competições foram melhor organizadas. Com a competição de uma forma mais organizada, de uma forma mais tranquila, os times europeus voltaram para cá e a gente começou a perceber que o futebol na Europa cresceu muito mais rápido que o futebol sul-americano. Isso talvez seja uma consequência do que aconteceu lá atrás, né? Então hoje a gente vê o futebol europeu num patamar muito acima do sul-americano, justamente por conta dessa evolução que eles conseguiram fazer, né? E a gente não vê essa mesma evolução aqui. Então, quais são os fatores para que isso aconteça? Financeiro, estrutura, investimento na iniciação esportiva? É um pouquinho do que a gente vai discutir hoje aqui.
E sobre ainda, né, esse ponto histórico, né, William, justamente nós podemos fazer a própria correlação com a seleção brasileira. Né, quando o Brasil conquistou os primeiros títulos mundiais, eram jogadores que jogavam no Brasil. Né, não tinha nenhum jogador que jogava, por exemplo, em outro continente. Eram jogadores dos clubes brasileiros. Inclusive, foi até 1982, né, quando o Brasil tinha uma seleção aí considerada uma das melhores seleções do mundo, mas que infelizmente acabou perdendo. Os jogadores jogavam em clubes brasileiros. Né, tanto em 94, quando o Brasil conquistou o Tetra, muitos jogadores ainda jogavam aqui no Brasil. E aí, após isso, o que começou a mudar no futebol brasileiro em relação aos outros clubes foi justamente isso, né? Os principais nomes de jogadores aqui não ficam mais jogando no Brasil, eles vão jogar em clubes europeus ou às vezes até em clubes asiáticos aí, porque financeiramente para eles é muito melhor, né? A moeda é muito mais forte do que a nossa, ainda mais recentemente, né? Então, vão receber muito mais questão salarial do que ganham aqui jogando no Brasil. Então, esse é um primeiro ponto que nós podemos fazer essa relação dos jogadores conforme o passar histórico, né? Se a gente pega o time do Flamengo, quando foi campeão contra o Liverpool, tinha Zico e tantos outros jogadores consagrados aqui, jogadores que jogavam no Brasil, no Flamengo, e defendiam a seleção brasileira. Hoje a seleção brasileira há uma convocação, é um outro jogador que joga aqui no futebol brasileiro, e muitos jogam inclusive já na Europa, né? Então a questão financeira é um dos principais tópicos a respeito do, né, sobre essa questão aí, porque se eles têm um poder econômico maior em relação aos nossos clubes, consequentemente também vão estar com um produto muito melhor, que seria os jogadores, né? E um detalhe ainda sobre isso, porque desde 95 quebrou-se uma liminar na Europa com que não obrigasse a um clube ter um número limitado de jogadores estrangeiros, né? Então, por exemplo, o Real Madrid, ele pode ter quantos jogadores ele quiser, não sendo jogadores da Espanha, e assim, consequentemente, os demais clubes europeus. Já que no Brasil ainda existe a lei, né, que no Brasil não pode ter mais que 5 jogadores estrangeiros atuando no mesmo jogo, por exemplo. Então são fatores aí que ou a gente começa a mudar sobre isso, ou a gente começa a ter outras percepções, né, e outros tipos de trabalhos para que essa realidade comece a mudar. É, por exemplo, a escola do futebol brasileira, né, o mesmo futebol que era praticado, aquele futebol arte, no atual momento já não é o suficiente, né? O futebol voltou-se muito mais à questão força e à questão tática. É claro que a técnica é primordial, né? Se o jogador não tem técnica para dominar, passar, driblar, ele não consegue também jogar. Mas dentro desse aspecto da técnica, a questão tática e força dos jogadores está tanto quanto a técnica. Então, há de se pensar sobre isso, e principalmente projetos, né? Projetos voltados ao futebol brasileiro. Né? Por que o Brasil demorou tanto para criar um projeto para o futebol feminino? E agora, para que esse futebol feminino comece a se desenvolver, veio uma treinadora estrangeira. Né, alguém de fora para tentar implantar um projeto do futebol feminino aqui no Brasil. E dentro do futebol masculino, se a gente analisar, o Brasil está num retrocesso, né, porque hoje os clubes aqui conseguem ainda vencer uma Copa Libertadores, mas que o investimento dos clubes brasileiros ainda é muito superior ao investimento em relação ao futebol argentino, em relação ao futebol uruguaio e demais clubes aqui da América do Sul, mas que quando chega para disputar com o europeu, ele não consegue. E além disso, se a gente analisar, os últimos clubes aqui sul-americanos não passaram nem para a final da competição, né? Caíram na semifinal e acabaram tendo que disputar o terceiro lugar. Então há um ponto também de se pensar sobre isso, né? Além dessa questão financeira do jogo jogado. Né, existe uma crítica muito grande sobre a questão do modelo, estilo de jogo do futebol brasileiro. Tanto que, se a gente observa os clubes ultimamente, eles estão indo buscar treinadores de fora, justamente para tentar criar talvez uma filosofia diferente, uma ideia de jogo diferente daquela que é desenvolvida pelos treinadores que estão aqui trabalhando no Brasil. Mas há um detalhe, né, William? Não adianta trazer a pessoa de fora, né, um treinador estrangeiro, e não dá tempo para a pessoa trabalhar. Esse é um grave problema que nós temos aqui no nosso futebol, que esse projeto, se você cria esse projeto de trazer um treinador estrangeiro para que seja implantada uma ideia diferente, um estilo de jogo diferente, aí não dá tempo para a pessoa trabalhar. E aí aqui o resultado é muito imediato, então se os resultados já não aparecem, essa pessoa já não serve e o projeto é todo quebrado. Se a gente para pensar, qual clube brasileiro manteve o treinador do início ao final da temporada? Dá para contar nos dedos, não é mesmo?
Né? Com certeza.
O Grêmio, o São Paulo, que é o Fernando Diniz até então estava, né, um bom tempo, mas alguns 4, 5 jogos aí negativos, o treinador já é dispensável, ou seja, todo aquele estilo de jogo, aquele projeto que se tinha sobre o futebol já foi quebrado. E aí nós temos outros vários exemplos, né? Se vende muito os jogadores, parece que os clubes só pensam no jogador para fazer receita. E essa receita, muitas vezes, é para manter o clube durante uma temporada, por exemplo. Ah, precisamos vender porque precisamos pagar o salário de outros jogadores. Né? Então, assim, não se tem um projeto voltado a manter um time com que joga uma, duas, três temporadas juntos com o mesmo treinador.
E se a gente pegar esse ponto específico, a gente pode analisar isso de forma que a gente entende o atual contexto. Uma breve explicação. Quando eu retiro os melhores jogadores do meu país, né, e vendo para o futebol estrangeiro, uma consequência que vai acontecer é eu diminuir a qualidade do meu campeonato nacional. Quando eu diminuo o nível do meu campeonato, eu começo a colocar todo o trabalho da base, toda a formação de atletas, para jogar nesse campeonato com nível baixo. Qual que é a consequência disso? A gente não produz mais jogadores que realmente façam a diferença, que sejam acima da média. Nós produzimos jogadores para jogar no nosso campeonato, que é mediano. Né? Porque a gente vê tantos jogadores que saem do Brasil e não conseguem se destacar no exterior? Porque ele foi preparado para jogar em um campeonato de qualidade inferior ao que ele foi competir na Europa. Então, essa é uma consequência, esse futebol totalmente comercializável, esse futebol totalmente financeiro. A gente acaba não produzindo os atletas da maneira correta como a gente deveria fazer, porque só se pensa em vender os melhores. Não é o que acontece na Europa, né? Na Europa, os melhores atletas jogam nos seus países. Tem uma grande vivência nos seus países antes de ir para uma Espanha, que é um país que comercializa muito jogador, para a França, enfim. Mas geralmente esses atletas, eles ficam no seu campeonato nacional e fazem com que o nível da competição eleve. Um exemplo disso é a Premier League, que nunca cai a qualidade. Sempre é um campeonato com um padrão de qualidade muito alto. Por quê? Porque toda a base é feita para jogar a Premier League. Então, isso é talvez seja até a fonte do problema do futebol brasileiro. Enquanto a gente não mudar essa mentalidade de tentar produzir jogadores para jogar aqui e fortalecer o campeonato nacional, talvez a gente vá continuar patinando em todos os outros torneios, tendo que trazer jogador de fora, treinador de fora, porque não se há necessidade de renovação. Se eu trabalho os meus atletas para jogar um campeonato de nível mediano, baixo, todos os treinadores que tiverem esse mesmo nível vão conseguir jogar, vão conseguir ser competitivos. Então, fica esse ponto, talvez seja uma chave ou uma origem do problema que a gente vive hoje.
E ainda, né, sobre isso, né, Willis, se a gente pega alguns exemplos clássicos aqui do futebol brasileiro, né, o Atlético Paranaense, né, que é um exemplo aqui de Curitiba, conquistou a Sul-Americana em 2018 com uma base de time. Essa mesma base foi mantida para 2019 e conquistou pela primeira vez na história a Copa do Brasil, né, e resultados bons, tanto no brasileiro, campeão estadual, enfim, foi no próprio Japão, venceu não vou lembrar agora o nome da competição, que mudou o nome japonês lá, enfim, mas assim, era uma equipe que tinha uma base dos jogadores, né, tinha o mesmo treinador já há 2 anos trabalhando com os mesmos jogadores. Aí chegou o final do ano, praticamente todos esses jogadores foram vendidos, né, quebrou-se aquela base de time, porque o clube perdeu mais de 16 jogadores. Qual foi o resultado nisso na próxima temporada, que foi, por exemplo, 2020-21, né, que devido à pandemia atrasou? Um clube passando grande parte do Campeonato Brasileiro lutando contra a zona do rebaixamento. Ou seja, uma equipe que era favorita, inclusive, para estar entre os primeiros colocados, estava lá embaixo. Por quê? Mudou o treinador, mudou praticamente todos os jogadores, trouxe um treinador que não tinha uma filosofia de jogo parecida com com o que aqueles jogadores que ainda restaram estavam acostumados. No trabalho não deu certo, foi interrompido. Nisso, tentou ser um outro treinador até chegar né, o atual treinador de hoje, mas nisso aí praticamente perdeu a temporada toda. E assim, outros exemplos, né, se a gente pega o Bragantino como um exemplo, a mesma base do Bragantino que foi campeão na Série B foi mantido para a Série A. Claro que sofreu um pouco no início, porque o nível da competição é diferente, né, você sair de uma Série B para uma Série A, mas o Bragantino hoje briga por uma vaga na Libertadores com os mesmos jogadores que jogaram a Série B, por exemplo, né, ou seja, há um projeto e esse projeto deve ter continuidade e nisso é um fator muito difícil para os clubes brasileiros, né, a própria gestão dos clubes muitas vezes trabalha voltado mais uma questão política, né, de você contratar um jogador que a torcida quer, de você contratar o treinador que a torcida quer, mas você não tem, enquanto um corpo de gestores, uma definição para um projeto daquilo que deve ser desenvolvido. E se os resultados não virem de imediato, que se dê esse tempo ao treinador, aos jogadores, para que esse projeto, então, seja atingido. Né? Ainda voltando ao exemplo lá do Liverpool, o Klopp, né, o treinador, ficou 3 anos sem ganhar nada, para na quarta temporada, se não me engano, ele ganhar o título e ser campeão do mundo. Ou seja, é um projeto que deu-se início e foi se desenvolvendo até conquistar os títulos aí importantes, né? Coisa que aqui no nosso futebol nós não temos. O Flamengo, que foi campeão, né, da Libertadores, disputou o Mundial, até tentou jogar de igual para igual com o Liverpool, né, mas não conseguiu. Mudou-se o treinador, pensou-se em uma certa continuidade no projeto, né, trazendo um treinador estrangeiro, só que até então não deu-se o tempo necessário para que esse treinador também pudesse colocar seu estilo de jogo aí, o Flamengo dá continuidade aí, seu grande favorito aí, quem sabe manter-se uma certa hegemonia, podemos dizer assim, no futebol, né?
Aí sempre já de... E não houve também, além de não dar o tempo necessário, não houve aprendizado, porque trocaram o técnico novamente por um técnico que fez um bom resultado em outro clube, né? O Rogério Ceni, que fez um ótimo trabalho no Fortaleza. Por que que fez um ótimo trabalho? Porque teve exatamente isso, continuidade, teve tempo de trabalho. E hoje o que a gente vê, ele entrou numa má fase, agora o Flamengo voltou a jogar, e mesmo assim o torcedor quer a cabeça dele, né? Falando bem o português, claro, né? Eles querem a cabeça do treinador. O cara tá ali disputando o Campeonato Brasileiro, o Flamengo era descartado, era carta fora do baralho até algum tempo atrás, agora voltou a disputar, tá em segundo lugar, tá jogando bem, e mesmo assim a torcida não quer o Rogério Ceni lá. Então a gente vê esse exemplo no próprio Flamengo. Tentou, cobrou imediatismo, não conseguiu, teve que demitir o técnico e não aprendeu. Tá fazendo isso de novo. Então, esse é um dos grandes problemas que a gente vê no futebol brasileiro. Não há continuidade. E muitos clubes querem dar continuidade a treinadores mal qualificados. Então, aí a gente entra numa grande questão, né? Como que a gente consegue avaliar e reconhecer o trabalho do treinador como um bom trabalho e dar continuidade para ele? E como que a gente vai avaliar o treinador que não é tão bom e que não atendeu as metas do clube num tempo hábil? É complicado, né? Eu acho que muito do que o treinador faz, ou do que acontece no clube, perder, entrar numa fase, não é tão culpa do treinador. Ele tá ali trabalhando. Será que não tem um sistema de avaliação que mostre, olha, o técnico tá trabalhando bem. O problema é que ele não entra em campo, ele não veste a camisa, né? Até que ponto é cobrado o técnico e até que ponto é cobrado o jogador?
Né? Exatamente. Aqui nos comentários, né, a nossa colega, a professora Ana, colocou assim, nunca entendi a dança dos técnicos, né, a famosa dança das cadeiras dos treinadores brasileiros, né, tem fatos e fatos que ninguém consegue entender, né, nem mesmo o treinador que tá lá no dia a dia, ele consegue entender o motivo da demissão dele, muitas vezes porque o cara tá trazendo resultados dentro das possibilidades do clube, é claro, né? Porque uma coisa é você pegar um clube que tenha recurso e, como você falou assim, matéria-prima, podemos dizer assim, né? Jogadores qualificados para tentar se atingir resultados melhores. Outra coisa é você não ter aí um potencial nos jogadores e pegar um processo já no caminho né? E às vezes ter que apagar um incêndio, podemos dizer assim, no visto e linguagem do futebol. Mas enfim, são questões aí para que sejam discutidas, né? Para que, quem sabe, aí dentro dessa campanha dos nossos clubes sul-americanos no Mundial, e para que se venha a fazer uma reflexão justamente sobre isso, né? Sobre a questão de gestão, sobre a questão de que forma os clubes podem ter uma maior rentabilidade financeira, né? Se a gente parar para pensar, o Corinthians e o Flamengo, eles têm as maiores torcidas do mundo, né? Como não fazer com que esses clubes também se tornem os maiores clubes do mundo, né? Só porque são brasileiros, só porque jogam a liga aqui brasileira. Então, de que forma esses clubes também podem se tornar gigantes mundiais, não que não sejam, mas para que possam ir para um mundial e jogar de igual para igual com qualquer clube europeu, né? É claro que o Corinthians foi o último sul-americano a vencer o mundial, mas isso já foi em 2012, né? Hoje é outro futebol, né? E o Corinthians não está no momento como estava naquele período de 2012. William, estamos já encerrando aqui o nosso tempo, né? O jogo do Bayern de Munique, o Tigres do México está em andamento. Tá quanto o jogo, William? Sem ver aí.
Tá 1-0.
Ah, você já viu. Já.
Estou ligado. Já deu uma olhadinha
ali. Legal. Então, o Bayern mantendo o favoritismo e agora, ó, dos últimas 14 edições, 13 vão ficar no continente europeu.
Pois é. E isso também mostra, além de tudo que a gente discutiu hoje, outro fator que dificulta a nossa vida, né? A vida dos clubes sul-americanos. É o fato que os clubes europeus estão dando mais importância para o campeonato mundial. Então a gente está vendo um Bayern entrando em campo com sangue no olho para tentar buscar o resultado. E aí, como que a gente ganha dos caras inspirados, né?
Exatamente. Há de se pensar numa forma, um esquema diferente de se praticar um futebol brasileiro, né? O futebol brasileiro, ele é muito reativo, né? E quando a gente assiste um jogo, por exemplo, quando Atlético e Corinthians jogaram ontem, né? Não que o nível técnico seja dos melhores, mas um jogo em que eles propõem jogar, que busca o ataque, é muito mais prazeroso para uma pessoa enquanto um torcedor assim, um jogo que termine 3-3 do que aquele 1-0, né? Finalizando duas vezes no gol. É claro que às vezes o resultado vem, mas não é a motivação aí que vai manter os apaixonados pelo futebol assistir um jogo aí, quando os treinadores, principalmente, propõem um jogo muito reativo e, infelizmente, é isso que a gente percebe muito no futebol brasileiro. William, obrigado aí pela parceria, né? Sempre trazendo alguns bate-papos aí referente ao esporte e hoje com a temática voltada ao Mundial, né? Uma temática aí que da competição principal, competição mundial que está acontecendo, finalizando hoje.
Muito obrigado, Emerson. É sempre legal a gente trazer esses temas, até porque são temas polêmicos, de competições que muitos opinam, mas às vezes poucos entendem. E é sempre um prazer estar aqui com você. Esperamos continuar a fazer mais programas com uma temática bacana assim para todo mundo.
Legal, um abraço, obrigado a todos que acompanharam e até a próxima. Tchau.
Cenários do Esporte.